O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Pernambuco vacinou 31% da população com a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19. Isso representa mais de 3 milhões de pernambucanos. O problema é que apenas 11% desse total tomou a segunda dose e completou o esquema vacinal. Hoje, Pernambuco está aplicando doses da Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e Janssen. E como surgem muitas dúvidas, o consultório do Rádio Livre hoje vai responder essas perguntas sobre a vacinação contra a Covid-19. Quem está com a gente é o médico infectologista Danilo Pereira. Doutor Danilo é mestre em medicina tropical e chefe do setor de gestão da qualidade e vigilância em saúde do Hospital das Clínicas. Doutor Danilo atende também no Hospital Oswaldo Cruz e Real Hospital Português. Doutor Danilo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre, doutor Danilo Palmeira, aqui com a gente.
Boa tarde. Agradeço imensamente o convite. É sempre uma honra poder informar a nossa população, né, e ser útil nessa fase, né, tão específica de nossas vidas.
É verdade, doutor Danilo. E é uma fase muito importante. As pessoas precisam ter essa consciência também sobre a vacinação, que é importante, precisa se vacinar. Claro que surgem sempre muitas dúvidas e é por isso que a gente está fazendo esse consultório. E quem também está com a gente é o doutor em Biologia Molecular, doutor Rafael Dália. Doutor Rafael, gente, é pesquisador do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Doutor Rafael, também muito obrigada por estar com a gente no consultório do Rádio Livre, mais um consultório. O senhor aqui tirando dúvidas dos nossos ouvintes hoje. Muito boa tarde.
Eu que agradeço, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Prazer todo nosso recebê-los aqui. E eu já queria também dizer para os nossos ouvintes de todos os lugares do mundo que vocês podem participar com a gente mandando perguntas pelo painel interativo no site e aplicativo da Rádio Jornal. Você vai encontrar lá o painel interativo. Tem também o nosso WhatsApp, o número 991478520, que você pode mandar mensagem de texto ou de áudio. E se você preferir conversar diretamente ao vivo com o doutor Danilo ou com o doutor Rafael, você pode ligar aqui para o telefone da Rádio Jornal, que já está disponível, para que você possa tirar as suas dúvidas diretamente com os especialistas. Doutor Rafael, eu vou começar com o senhor. Nós temos 4 vacinas sendo aplicadas aqui em Pernambuco e no Brasil. E sempre surgem as dúvidas, né, sobre, por exemplo, por que a vacina da Janssen é a única que é de uma dose e as outras precisam de 2 doses? É porque a vacina da Janssen ela é mais eficiente do que as outras? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas nessas 4 vacinas contra a Covid.
Bom, vamos lá. São 3 tecnologias, né, distintas, né? A mais simples é a da Coronavac, que é o vírus inativado, né? Eles pegam o vírus, eles crescem em cultura de célula, depois inativam o vírus com detergente, é o vírus morto, né? Se mistura uma molécula, um adjuvante, que é uma substância que ajuda o sistema imunológico, e essa é a vacina. Nós temos mais 2 vacinas que são baseadas em vetor viral, né? São vacinas baseadas em adenovírus. O que são adenovírus? São vírus modificados em laboratório para que não cause doença em seres humanos e que não se multiplique no nosso organismo. Então, esses adenovírus carregam no seu interior um pedaço do DNA do novo coronavírus, né, responsável por produzir uma proteína chamada spike. E é justamente esse DNA, ele é inserido no núcleo das nossas células e nós mesmos produzimos esse antígeno, né, o spike. Então, a gente tem a da AstraZeneca, com esse princípio, é da Janssen. A diferença da Janssen ser dose única, aparentemente, é pelo antígeno, né? A estabilização do antígeno é diferente da AstraZeneca, embora as duas vacinas sejam muito boas. E a última vacina que está sendo usada aqui no Brasil é a vacina da Pfizer, né, que é uma vacina baseada em RNA mensageiro. É uma molécula de RNA que também produz o antígeno spike, que ela é envolvida por moléculas de gordura, que a gente chama de lipossomo, e uma vez dentro de nossas células, esse RNA também se transforma na proteína spike, que é o que vai induzir nossa resposta imunológica. Então, basicamente, são 3 tecnologias: vírus inativado, adenovírus e vacina de RNA mensageiro.
São tecnologias diferentes, mas que não fazem, né, uma ser melhor do que a outra, né? Todas essas vacinas são muito boas e eficientes contra a Covid, né, doutor Rafael?
Isso, não existe vacina melhor nem pior. A gente tem que tomar a primeira que aparecer no posto. e é muito cedo para se dizer qual é a melhor vacina. Todas elas têm características prós e contras. É muito cedo para avaliar. O momento é de tomar a primeira vacina que aparecer no posto.
Tá certo. Nós já temos aqui alguns ouvintes com a gente. O José de Lima, de Casa Amarela, está ao telefone. Seu José, muito obrigada pela sua participação com a gente. Seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde.
Boa tarde, Anne.
Pode falar, seu José.
Anne, vê só. Eu tenho 55 anos. Eu tomei a vacina, estava fazendo uns 6 dias. E fiquei com o meu braço muito doído e o corpo todo. E tive um frio à noite, todinha, frio enorme. E agora, fiquei com muita dor no corpo, dor mesmo, que eu tive que tomar um remédio para poder melhorar. Mas aí eu estou com medo de tomar a segunda dose. Obrigado.
O senhor, seu José, a sua segunda dose está marcada para quando?
Daqui a 3 meses.
Daqui a 3 meses, está certo. É. Deixa eu conversar agora com o doutor Danilo. Doutor Danilo, essa questão das reações às vacinas, ela está sendo bem questionada mesmo, né, pelas pessoas, porque elas acabam tendo reação à vacina e, como o seu José, muitas também estão com medo de tomar a segunda dose. Mas reação à vacina é normal?
Boa tarde, seu José. Excelente pergunta. Isso é uma dúvida constante, né, no nosso dia a dia de consultório, enfim, de conversas. Essas reações vacinais, elas são comuns. Tá? Essas reações que ele descreveu, nós não consideramos como reação grave. Então, dor no local, né, alguma indisposição, astenia, pode ter um pouco de febre, calafrio, dor no corpo. Isso é porque o corpo está iniciando uma resposta imunológica, né, àquele agente da vacina. Então, em algumas pessoas, essa reação ocorre de forma mais intensa. Existem algumas pouquíssimas contraindicações a vacinas, que são reações vacinais graves, né, o que a grande maioria não apresenta. Né? E como o Rafael colocou bem, essa importância de que as pessoas tomem a vacina disponível e que não temam, né, essas reações é essencial para que a gente possa sair dessa fase tão crítica, né, da pandemia.
O que é uma reação vacinal grave, doutor?
Teve uma reação descrita, inclusive por alguns documentos internacionais, né, que foi uma púrpura trombocitopênica imune, né, que é uma reação muito específica, que leva a uma baixa das plaquetas, que são as partes do sangue que controlam os sangramentos, tá? E esse paciente começa a ter algumas púrpuras, equimoses. Então, somente nesses casos, né, contra se indica fazer a vacinação. Não há nenhum relato, por exemplo, de alergias alimentares, né, pessoas que tomaram uma outra vacina, devem procurar o seu médico para poder saber que tipo de reação foi essa. Surgiu-se também pessoas que têm alergia ao ovo, né, a proteína do ovo, então não há nenhuma contraindicação para isso. E sempre que a gente tem uma amostra de população muito grande, nós estamos vacinando milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, a chance, né, de ocorrer, a frequência, né, de ocorrer uma reação, ela aumenta, mas a grande maioria um valor pequeno. Inclusive, essa reação que eu falei, quando se compara com as pessoas que não foram vacinadas, a ocorrência é a mesma. Então, é difícil estabelecer uma relação direta entre a vacinação e esse evento. Tá? Então, mesmo em situações específicas, a gente tem que lutar, né, defender essa imunização.
Então, seu José, não tenha medo de tomar sua segunda dose. Daqui a 3 meses vá, tome sua segunda dose para o senhor completar o seu esquema vacinal. A reação à vacina é normal, inclusive crianças tomam muitas vacinas e normalmente fica também mole, com dor no corpo, com essas reações mais básicas, é comum então. Então não fique com medo, senhor, e também quem está nos ouvindo agora que teve reação à vacina, vá, tome sua vacina, que é importante. A gente tem que ter medo desse vírus que pode matar, mas a vacina pode salvar as nossas vidas. Então é preciso que todo mundo tome a primeira e a segunda dose nos casos em que são necessárias as duas doses. Agora a gente vai conversar com o José
Anne,
Rodrigues.
Deixa eu só complementar a resposta do seu Zé aí para tranquilizar ele.
Claro.
Porque essa resposta geralmente da AstraZeneca, a primeira dose, acontece porque esse vírus é desconhecido para o organismo dele. Geralmente a segunda dose não vai ter esse efeito colateral, tá? É bem mais brando e os estudos estão mostrando isso, que ele fique mais tranquilo ainda com relação à segunda dose.
Isso serve só para a da AstraZeneca ou a da Pfizer também?
Para qualquer vacina.
Tá certo. Olha aí, mais um motivo para que as pessoas tomem a segunda dose. Agora a gente vai conversar com Jaziel Rodrigues de Beberibe, que está ao telefone com a gente. Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, Anne. E para ele ficar mais tranquilo ainda, Anne, eu vou dizer a ele que se ele não quiser tomar essa dose, ele me dê que eu vou lá e tomo.
Já porque chegou a sua vez, não?
Eu tomei hoje essa dose única, tomei hoje e não estou sentindo nada. Agora, eu acho que estranho, Anne, seria se a gente não sentisse nada. Porque se a gente está tomando uma vacina, o natural é que a gente sinta alguma coisa mesmo. Eu acho que estranho se a gente não sentisse nada, porque se a gente sentir... A gente sabe que foi o efeito da vacina fazendo o bem e não o mal.
Então vamos falar agora com o Dr. Rafael sobre isso? Dr. Rafael, é para a gente sentir alguma reação? Tem gente que não sente nada e tem gente que sente. E as reações, elas mudam muito, né, de pessoa para pessoa. Mas é assim, é para o corpo fazer, ter essa reação mesmo? Isso é esperado?
Olha, é esperado, mas não é necessário. Tem algumas pessoas que não sentem nenhuma reação. Mas isso não significa dizer que ela não esteja produzindo a resposta imunológica, não. Todos produzem, né? Algumas têm as respostas maiores e menores e algumas imperceptíveis. Mas não é necessário, assim, a pessoa dizer, ah, não senti nada, não fez efeito. Isso não procede. Pode ou não sentir reação. Sentir reação é comum.
Tá certo, então. Consultório do Rádio Livre hoje, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes sobre a vacinação contra a Covid-19. Estamos recebendo aqui perguntas pelo painel interativo, pelo WhatsApp, também por telefone. E no nosso consultório de hoje, estamos conversando com o médico infectologista, Dr. Danilo Palmeira, e também com o doutor em biologia molecular, Rafael Dália. Dr. Rafael também é pesquisador da Fiocruz. E ao telefone nós já estamos com o Zacarias da UR3 no Ibura. Zacarias, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde.
Boa tarde, minha amiga Anne Barreto. Boa tarde a todos os doutores. Boa tarde, Val, todos os ouvintes da Rádio Jornal. Esse programa é o do consultório de graça, está de parabéns com os doutores. É duas dúvidas, certo? Rapidinho, viu? É o dançarino. O doutores. Primeiro, eu já tomei a minha vacina, certo? A Sim. primeira e a segunda dose. Eu estou pulando aqui de uma perna só, estou dançando brega, dançando tudo. E o segundo... É que minha irmã, ela tem 63 anos, só tem que ela tá com medo, porque tem um vizinho aqui que tomou a vacina e deu problema nele sério, uma reação séria, ficou com dor no corpo, esse problema, assim, foi a primeira, né, dosada. E ela não tomou nenhuma, ela tem problema de marise, ela tem problema de pressão alta e outros problemas. Ela fica mesmo marise, e aí se já caía, liga aí lá, por favor, agora, com o senhor ligar, para saber... Eu devo me tomar a vacina? Eu acho que sim, né? Não é isso? Muito obrigado. Um bom fim de semana para todos vocês. Que Deus abençoe. Obrigado, Eone.
Obrigada, Zacarias. Zacarias já está no clima do fim de semana e hoje é terça-feira ainda, viu? Mas é isso mesmo, Zacarias. Obrigada. Você fez bem tomar as duas doses e fez muito bem ter ligado para cá para tirar essa dúvida. Vou até passar para o doutor Danilo. Doutor Danilo, a irmã disse que sofre de pressão alta, tem 63 anos, mas não tem contraindicação para tomar vacina. Ao contrário, tem indicação de tomar, né?
É isso, né? Essas doenças que a irmã de seu Zacarias apresenta não contraindicam a vacina. Pelo contrário, né? Ela faz parte de alguns grupos de risco, que aí a chance de adoecer por Covid, internamento, né? E até um desfecho ruim aumenta muito. Então, é importantíssimo que ela tome a vacina. E não necessariamente que uma pessoa teve a reação, a gente vai ter, Rafael explicou isso bem, né? Então, cada organismo responde diferente, né? E essas reações que o colega, o vizinho apresentou, foram reações consideradas leves, tá? Então, o ganho com a vacinação, né? Por favor, seu Zacarias, convença sua irmã a tomar e não ter medo da vacina.
É isso aí. Agora é o Carlos de Jardim Atlântico que está com a gente aqui no consultório. Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutor Danilo e doutor Rafael. O programa é tão bom que o pessoal tira quase todas as dúvidas, e o doutor deixa a gente bem, sabe? Agora,
boa.
Minha pergunta é o seguinte. A pessoa que tem uma Covid leve, eu tive e não tive problema nenhum de reação com a vacina também. Mas minha esposa, ela teve, foi internada. E ela teve essa reação como se estivesse tendo, né? Febre, essa é normal, que o doutor já falou aí.
Sim.
Existe alguma reação, relação, né? Entre a pessoa que tem uma Covid mais forte e outra que tem mais leve?
Deixa eu passar aqui para o doutor Rafael, porque eu acho que essa pode ser uma pergunta até de outras pessoas, né, doutor Rafael? Com relação a tive a Covid leve, eu tenho menos chance de ter reação forte ou é só quem teve a Covid mais forte, vamos dizer assim? A esposa do seu Carlos, ela chegou a ficar internada, ele até falou para a gente quando ela saiu do hospital que ele estava feliz, que ela tinha saído do hospital, já estava em casa, e tomou a vacina e teve a reação mais forte. Existe mesmo essa relação ou isso independe?
Olha, isso independe, né? Não tem correlação, não. Né? Independente se você teve Covid ou não, você tem que se vacinar. Com certeza você deve se vacinar, né? A cada onda de Covid que a gente presencia, só 7% das pessoas produzem anticorpos, né, contra o vírus. Desses 7%, só 40% tem anticorpos neutralizantes, né? Então, o que eu quero dizer é que a pessoa que tem Covid não está protegida. Então, de fato, tem que se vacinar e não existe uma correlação definida de quem teve ou não a vacina se vai ter um prognóstico mais grave.
E quanto tempo depois que a pessoa teve Covid, seja essa Covid leve ou um pouco mais grave, ela deve tomar a vacina?
Ela deve aguardar a resolução dos sintomas, né, e depois disso, 4 semanas. Isso é a indicação, é a preconização do Ministério da Saúde, né? Aguarda a resolução dos sintomas, mais 4 semanas e agenda a sua vacinação.
Tá certo. Doutor Danilo, também chegou perguntas aqui pra gente sobre a questão da bebida alcoólica, que é uma pergunta que chega o tempo inteiro aqui no nosso consultório. E eu já salvei, porque essa foi a primeira pergunta que chegou aqui para a gente pelo painel interativo do Homero de Santo Amaro. Ele disse, tomei a vacina da Janssen. Quando é que eu posso tomar uma cervejinha? Foi a pergunta do Homero.
Boa tarde, seu Homero. Essa relação da vacina com a bebida, né, não há nenhum documento que impeça o senhor, né, de ingerir álcool. Só que bebida alcoólica, a quantidade influencia muito e o quanto o nosso corpo ele está pronto, né, a desenvolver uma resposta, um anticorpo, a nossa boa saúde influencia nisso. Então, é interessante que após a vacinação a gente mantenha bons hábitos, durma bem, procure se alimentar bem, evite bebida alcoólica. Tá? Agora, não tem nenhum estudo que mostrou que essa bebida alcoólica vá tornar inviável a vacina, vai inutilizá-la. Agora, é prudente, é de bom tom, né, que se evite aí pelo menos uma semana, né, ingerir álcool, né, para evitar até, de repente, bebeu demais, aí tem uma ressaca, você não sabe se é sintoma da ressaca, se é sintoma da vacina, e aí pode mascarar alguma coisa. Então, é importante ter esses cuidados.
Quanto tempo pode durar a reação da vacina?
É bem frouxo, geralmente 2 dias no máximo. São poucas pessoas que apresentam, as que apresentam geralmente são reações locais, e aquelas reações sistêmicas, né, no corpo, indisposição, dor, 1, 2 dias, e aí costuma melhorar.
Tá, tá certo, então. O consultório do Rádio Livre hoje está tirando dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19. Nós estamos conversando com o doutor em Biologia Molecular e pesquisador da Fiocruz, doutor Rafael Dália, e também com o médico infectologista doutor Danilo Pereira. Doutor Danilo e doutor Rafael também estão contribuindo, gente, para o Conexão Saúde, que é um projeto aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, que vai trazer muita informação para vocês relacionadas ao coronavírus, à pandemia, à Covid-19, à vacina. São vários temas que estão sendo abordados. Amanhã, inclusive, nós vamos ter um evento, Conexão Saúde. É uma live a partir das 19h30 pelas redes sociais do JC, falando sobre os impactos da pandemia na nossa rotina. E aí a gente vai falar sobre saúde mental, saúde dos olhos. São vários temas também que vão ser abordados pela internet a partir das 19h30 com o doutor Jairo Bauer, doutor Álvaro Dantas, entre outros especialistas. E você, claro, vai poder participar com a gente. Então, amanhã, 19h30, nas redes sociais do JC, vai ter o Conexão Saúde falando sobre os impactos da pandemia da nossa rotina e você é nosso convidado. Aqui no consultório, a gente segue agora conversando com Antônio, que está ao telefone com a gente. Antônio de Campo Grande. Antônio, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, Ana.
Antônio, deixa eu te pedir um favor. Baixa só um pouquinho o teu rádio, porque ele está dando um retorno alto. Eu não estou conseguindo te ouvir.
Pronto?
Agora melhorou. Pode falar, Antônio.
Eu queria saber, porque eu ia tomar a minha vacina, a primeira.
Antônio, dose. Ainda está alto o teu rádio e realmente agora foi que deu um retorno danado.
Pronto?
Acho que agora sim, vamos ver. Vamos ouvir. Pode falar.
É, eu ia tomar minha primeira dose, eu tenho 70 anos, não tomei ainda. Porque eu ia tomar a AstraZeneca, mas ouvi umas coisas falar que morreu umas moças ali, por causa da AstraZeneca. Aí eu fiquei com nervoso, não tomei a primeira dose. Entendeu? Eu queria falar com vocês se eu posso tomar, já passou da data, não? Obrigado.
Obrigada, viu, seu Antônio. Doutor Danilo, você pode ajudar seu Antônio, mesmo tendo passado da data, é só reagendar, né? Ele deve tomar essa vacina, né?
Deve tomar o mais rápido possível, né? Essa reação, esse evento adverso grave, né, a morte, não foi relatado com uma vacina, né? Inclusive, os estudos são bem, dão segurança em relação a isso, tá? Então, é difícil dizer que essa pessoa realmente morreu da vacina, né? Teria que se fazer um estudo, investigar. Ah, e o senhor com 70 anos, né, é muito importante que o senhor tome a vacina o mais rápido possível.
Nós não temos casos, né, de morte relacionadas à vacina no Brasil.
Não, nenhum caso relacionado. Então, há eventos leves, como a gente falou, né, alguns eventos raríssimos, né, e óbito, nenhum caso.
É isso, agora a gente tem aqui o Ivanilson, de Monsenhor Fabrício, ao telefone. Ivanilson, muito boa tarde. Seja
boa
bem-vindo.
Tarde, é um abraço para você aí na Rádio Jornal, um prazer com essa Rádio Jornal, consultório em casa, é muito bom.
Muito obrigada.
Essa vacina que estão dando, o povo está com medo, mas é uma benção. Eu tomei ela domingo, aliás, tomei ela no sábado, eu não senti nada. A garizada aqui fica tudo com medo. Eu digo, pessoal, vamos tomar. Já 6, 7, está tudo tomando. Porque é bom tomar. A minha esposa de casa está mal conversando comigo, que não quer tomar essa vacina com medo. Já conversei com ela. Deu uma forcinha aí na rádio que está escutando aqui. O nome dela é Ivânia. Para ela tomar.
Dona Ivânia, tem que tomar essa dose de vacina, dona Ivânia. Tem que fazer igual o seu marido. Tá certíssimo, seu Ivanilson. Obrigada pela sua participação. Dona Ivânia, quero que a senhora tome a vacina. Depois ligue para cá e conte que tomou e que vai estar tudo certo. É importante a gente ter medo, gente, é desse vírus e não da vacina. Ainda bem que nós temos a vacina. Imagina se a gente ainda não tivesse a vacina para nos proteger. A gente tem que comemorar que a gente tem a vacina e que a gente pode tomar essa vacina. Agora a gente vai para uma das perguntas aqui que chegaram pelo nosso WhatsApp, é do Ricardo Gouveia. Vamos ouvir.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se pessoas alérgicas, comprovadamente, né, eles são contraindicadas e só após um parecer de um especialista que poderão tomar as doses de qualquer uma, quaisquer das vacinas. Muito obrigado, forte abraço, parabéns pelo tema.
Obrigada também, Ricardo. Doutor Rafael.
Olha só, primeiro tem que saber qual é a alergia da pessoa, né? Alergia a quê, né? É a primeira coisa, né? E se a pessoa tiver um histórico de alergia pesado, né? Todas as pessoas que tiveram reações alérgicas com a vacina da Pfizer, por exemplo, tinham um histórico antigo de alergias, né? Então, nesse caso, se a pessoa tem um histórico, é recomendável que ela tome a vacina com acompanhamento médico, né? Agora, com certeza, não pode não tomar, tá? Esse medo aí de não tomar a vacina, a gente tem que ter medo realmente do vírus, né? Já ceifou mais de 500 mil de brasileiros, né? E a gente tem que estar aqui sempre colocando a cara tapa e dizendo, olha, vacina é vida. 6 milhões de pessoas todos os anos se salvam pela vacinação, e não é o contrário. Então, mesmo com alergia, pode ser que seja uma forma grave, tome com acompanhamento médico, mas não pode deixar de tomar.
Doutor Rafael, a gente, quando a gente fala da vacinação da Covid-19, a gente sempre diz que se você tomou uma dose, a primeira dose da AstraZeneca, tem que tomar a segunda dose da AstraZeneca, e assim também serve para Pfizer, para Coronavac, só não para a Janssen, porque a Janssen é dose única, tomou uma, você já está aí imunizado, né? Mas hoje a Prefeitura do Rio autorizou que grávidas que tomaram a vacina da AstraZeneca, que tomaram antes, né, porque agora a vacina da AstraZeneca não está mais liberada para gestantes, elas tomem a segunda dose da Pfizer. É uma vacina diferente, mas que vai poder ser tomada. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Será que a gente vai ter realmente essa abertura para todos, ou o senhor acha que foi mais a necessidade mesmo de completar a imunização dessas gestantes?
Bom, são duas coisas. Eu acredito, primeiro, que isso é uma necessidade, né? Diante da escassez de doses, vai chegar um momento que a gente vai ter que combinar a dose, uma dose de um tipo e dose do outro. Isso é normal. Com relação à AstraZeneca e Pfizer, existe um estudo grande, internacional, que já mostra os benefícios de tomar uma dose da AstraZeneca, uma segunda da Pfizer e vice-versa, tá? Isso também está sendo feito com a Sputnik V. Sputnik V e AstraZeneca tem um estudo fase 3 sendo conduzido. Então, é imperativo, eu acho que assim, vai acontecer isso. O que importa no final é que, independente da formulação, se é vírus inativado, vetor viral, no final, o antígeno vacinal é o mesmo. Então, eu acho que vai ser inevitável a combinação de vacinas e é uma tendência que veio para ficar diante da escassez de doses.
Tá certo, então. Gente, só reforçando aqui essa questão da Prefeitura do Rio de Janeiro, foi liberado lá no Rio de Janeiro, tá? Nos outros estados, se você tomou a primeira dose da AstraZeneca, vai ter que tomar a segunda da AstraZeneca, e assim serve para Pfizer, Coronavac, inclusive aqui, por exemplo, em Pernambuco, a gente só está aplicando no Recife, inclusive, vacina para gestante da Pfizer. Então, a primeira dose da Pfizer, a segunda dose da Pfizer. Falei essa notícia de hoje porque realmente chamou a atenção da Prefeitura do Rio ter liberado, já que nenhum outro lugar liberou para nenhum grupo. Mas, por enquanto, é só no Rio de Janeiro. O consultório do Rádio Livre hoje está tirando as dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 e tem uma pergunta aqui do professor Andrezão no Instagram da Rádio Jornal. Ele está perguntando o seguinte, doutor Rafael, quem já tiver completado a imunização, ou seja, ter tomado as duas doses, depois de um ano ser vacinado, o senhor acredita que vai ter que ser vacinado novamente como a vacinação contra a gripe?
Olha, Ana, existe essa possibilidade sim, né? Mas é muito cedo para falar, porque para você saber a duração da resposta, o tempo tem que passar, né? O tempo não passou ainda, né? A vacinação começou em janeiro aqui, a gente precisa aguardar pelo menos um ano para ver como é que vai estar esse anticorpo, célula T, após um ano. É, tudo indica que pelo menos 9 meses você está protegido, mas existe sim uma tendência e acredita-se que o vírus veio para ficar e que vai sim ser necessário uma vacinação anual, é o que indica.
O Rodrigo do Recife está perguntando também aqui se já está prevista uma terceira dose ou se não será necessário. Em alguns países já se fala, né, nessa terceira dose, mas já está previsto por aqui? O senhor acha que pode ter por aqui? A gente nem completou as segundas ainda, né?
Isso, eu acho que pode sim, já tem estudos da terceira dose da AstraZeneca, inclusive, em andamento na Europa, e que os resultados foram muito bons. O estímulo da terceira dose é bem maior do que das duas doses únicas, mas assim, não dá para dizer ainda se vai entrar no calendário, embora exista uma boa possibilidade.
Agora, doutor Danilo, quem está com sintoma de gripe, quem está com sintoma de arbovirose, nesse período, as viroses aí estão soltas, deve tomar a vacina da Covid?
Olha, uma das poucas, né, contraindicações à vacinação é febre. Então, pessoas com doença febril aguda, né, a gente sabe que num processo de aumento da temperatura, a resposta imunológica do corpo ela fica alterada. Então, e também para evitar confusão de sintomas, né, com as reações vacinais, então deve ser evitado. Então, o ideal é que o indivíduo esteja sem febre. Então, se for um resfriado comum, né, que é diferente de gripe, gripe é aquele que dá febrão, prostração, dor no corpo, resfriado comum não, é só uma coriza, a pessoa consegue trabalhar, esse aí não tem contraindicação não, mas se for doença febril, sim, não se deve tomar a vacina.
Aí espera passar os sintomas para poder ir tomar, né?
Ah, perfeito. Então, melhorar os sintomas e aí procurar agendar a vacinação.
Isso serve também para a segunda dose, mesmo que passe o prazo, né? Porque tem gente que está chegando aí à época da segunda dose, se tiver com essa febre, assim, se tiver doente, espera também um pouco para depois tomar. Tá certo isso?
Isso é uma pergunta comum. A gente não perde dose de vacina. Então, eu tinha que tomar com 21 dias, né, com 3 meses, e aí eu não consegui marcar. Essa primeira dose, o organismo não esquece. Então, a gente continua produzindo e você vai completar o esquema. Então, se por um motivo você não puder tomar, você vai agendar o mais breve possível. E aí completa o seu esquema, considerando a primeira dose da vacina.
Tá certo. Doutor Danilo e doutor Rafael, eu quero agradecer muito por esse consultório de hoje, viu? Obrigada pelas orientações. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas vocês conseguiram tirar muitas dúvidas dos nossos ouvintes e foi muito bom. Então, doutor Danilo, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório do Rádio Livre.
A gente que agradece e vê canais, né, de comunicação em massa, né, disseminando essa ideia e nos ajudando, né, a defender essa vacinação, essa medida de saúde coletiva é essencial. A gente que agradece.
Vamos marcar outros consultórios, então, para a gente poder tirar mais dúvidas dos nossos ouvintes. Doutor Rafael Dália, também muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo também muita orientação para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, boa tarde a todos. Vamos continuar vacinando e se cuidando, a gente vai sair dessa.
É isso aí, vacina boa é aquela que está no braço, gente, porque é a que chega para a gente e que nos imuniza. Amanhã vai ter o Conexão Saúde, doutor Rafael e doutor Danilo, são alguns especialistas que estão contribuindo para esse projeto aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, falando sobre a pandemia e dos impactos também. E amanhã vai ter uma live aqui nas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, com especialistas falando sobre os impactos da pandemia na nossa saúde. A gente vai falar sobre saúde mental, saúde dos olhos. Você não pode perder. Dr. Jairo Bauer vai estar com a gente nessa live a partir das 7:30 da noite. Também Dr. Álvaro Dantas e professor Jurandir Magalhães. Então, 7:30 da noite, amanhã nas redes sociais de JC, tem o Conexão Saúde. Você pode participar fazendo perguntas. Consultório do Rádio Livre terminou e o Rádio Livre também. A gente volta amanhã às 2 horas. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.